Livro de 1 Coríntios, capítulo 12, versículo número 1. A respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Sabeis que outrora, quando éreis gentios, deixáveis conduzir-vos aos ídolos mudos, segundo éreis guiados. Por isso, vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anatema Jesus, que é Jesus maldito, né? Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o nosso Deus, mas o mesmo Deus é quem opera em tudo, em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando a um fim proveitoso. Porque a um é dada, mediante o Espírito, a palavra de sabedoria. A outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra de conhecimento. A outro, no mesmo Espírito, a fé. A outro, no mesmo Espírito, dons de curar. A outro, operações de milagres. A outro, profecia. A outro, discernimento de espíritos. A um, variedade de línguas. E a outro, capacidade para interpretá-las. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas as coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. Aleluia. 1 Coríntios, capítulo número 14, versículo número 32. Diz assim: os espíritos dos profetas estão sujeitos aos próprios profetas. Vou repetir: os espíritos dos profetas estão sujeitos aos próprios profetas. Aleluia. Feche seus olhos agora, vamos orar. Rei de toda a terra e Senhor desta igreja, Pai, mais uma vez é para a glória do Teu nome que nós oramos e buscamos agora, Senhor, o Teu poder, Senhor. Eu sei que Tu falas, Senhor da glória, Pai. Eu sei que Tu profetizas, ikalabasubiambalalabacheias. Eu sei, Senhor da glória, que Tu abençoas, Senhor, que Tu libertas e que Tu curas, Senhor da glória, Pai. E eu Te peço no nome de Jesus que a Tua glória se manifeste neste lugar, Senhor, durante esta ministração, Senhor, que a Tua igreja seja tocada, abençoada, Senhor, edificada por aquilo que eu irei falar aqui, Senhor, e que as minhas palavras, eu rogo a Ti, em nome de Jesus, pela Tua misericórdia, que as minhas palavras sejam as Suas palavras, Senhor, agora, neste instante, Senhor, eu Te peço esta bênção e por ela já Te agradeço, no nome de Jesus Cristo, Filho de Deus, nosso Senhor e nosso Salvador. Amém, meu Senhor. Graças a Deus. Deus seja louvado e exaltado. Aleluia. Diga graças a Deus. Graças a Deus, né? Irmãos, hoje é dia de unção, né? Hoje nós estamos no último culto do mês de agosto de 2012 e nós estaremos ungindo algumas pessoas aqui, ministrando sobre elas os dons do Espírito. E os dons do Espírito Santo de Deus, irmãos, são coisas assim muito nobres, são presentes de Deus. Na verdade, os dons do Espírito Santo de Deus são capacitações que Deus dá para o homem. Porque Deus sabe que nós precisamos de capacitações para fazermos a obra dEle. Muita confusão há, irmãos, a respeito disso. Muita controvérsia, muito erro e, consequentemente, muito pecado em relação às coisas que são de Deus. A estas coisas tão santas, tão sobrenaturais que Deus nos deixou. Muitos acham, né, que porque um tem um dom X, o outro tem o dom Y, o irmão que tem o dom X, ele é melhor do que o outro irmão. Ele está mais na presença de Deus do que o outro irmão. Quando na verdade, irmãos amados, jamais Deus consideraria algo nesse sentido. Porque cada um de nós somos chamados por Deus para algo neste mundo. Você não nasceu por acaso. Quando Deus te projetou, Deus tinha um propósito na tua vida. E o propósito de Deus, ele vai acontecer na tua vida segundo aquilo que está no coração de Deus e que estava no coração de Deus desde a tua criação. Por isso que o apóstolo Paulo fala, que nós devemos buscar com zelo os melhores dons. E eu vou explicar essa palavra daqui a pouco para vocês, né? Por que o apóstolo Paulo disse os melhores dons? E nós muitas vezes, achamos que um dom é mais importante que o outro, quando na verdade, se faltar o dom mais simples, chamado de mais simples, o corpo não será completo. Faltará algo para a edificação. Faltará algo, para que as pessoas possam ser abençoadas na sua plenitude. É por isso que eu estou orando a Deus há muitos meses. Há muitos meses eu tenho orado a Deus, pedido e profetizado nesta igreja, que nós vamos ter aqui nesta igreja todos os dons espirituais. Todos os dons se manifestarão nesta igreja, irmãos. Todos, sem exceção nenhuma. Leve o tempo que for necessário, porque para Deus dar o dom não basta a vontade do pastor. Nós temos que ter pessoas preparadas, nós temos que ter pessoas com desejo no coração, pessoas que estão dispostas, não só a receber o dom, mas a usar o dom. Porque o dom não é para você, o dom é para o seu irmão. Quem recebe o dom, Deus usa para abençoar o próximo, Deus usa para abençoar outras vidas. E muitas pessoas não estão dispostas a pagar o preço, de ir, a pagar o preço de, se consagrar, a pagar o preço, de abençoar uma outra vida. Muitas vezes os interesses pessoais são muito maiores do que o interesse pelo seu irmão. E longe de Deus, ele conceder algo a alguém que tem essa visão espiritual. Nós sabemos, irmãos amados, que a nossa vida neste mundo, em relação a Deus, é uma vida que não é banal, não pode ser banal. As coisas que são de Deus, elas são de extrema importância. Quantas pessoas banalizam aquilo que é de Deus, Começa por nós vermos, já vimos, diversas pessoas que têm dons maravilhosos de Deus e que simplesmente não usam, não tem mais força para usar, não tem mais vontade de usar. E essas pessoas, irmãos, estão na verdade desprezando Deus. Essas pessoas na verdade estão desprezando aquilo que Deus lhes deu. E quando o povo despreza aquilo que Deus deu, irmãos, acontece aquilo que aconteceu ali, quando o povo de Israel reclamou que Deus mandava pão do céu para eles e diziam assim: Moisés, nós estamos com nojo desse pão que desce todo dia do céu. Uma palavra muito dura, uma palavra de extremo desprezo por uma providência de Deus dada ao homem, E você imagine o coração de Deus ouvindo essa palavra de um povo que era cuidado por ele, e ouvir algo desse gênero. E muitas pessoas estão agindo da mesma forma, e a consequência do pecado é sempre a mesma: a maldição e a destruição. A consequência do desprezo a Deus é o abraço no diabo, Aquele que está desprezando Deus, desprezando as coisas que são de Deus, está dando valor às coisas que são das trevas, irmãos. Entenda isso, eu vou repetir. Aqueles que estão desprezando as coisas que são de Deus estão abraçando as coisas que são das trevas. Porque o que não vem de Deus vem do diabo. Entenda isso. Entenda isso. A carnalidade, o valor aos bens materiais, a importância das coisas que são deste mundo, são terríveis em relação às coisas que são de Deus. Estava falando ontem com o pastor Carlos aqui, Aquilo que você já ouviu tantas vezes aqui neste lugar, Quando o povo de Deus vai aprender a amar a Deus acima de todas as coisas? Quando o povo de Deus vai dar mais valor às coisas santas do que às coisas desse mundo? quando o povo de Deus, né, vai dar mais importância nas coisas de Deus do que nas coisas que estão ao seu redor, né? Quando isso vai acontecer? E nós não podemos acreditar numa igreja de Cristo, uma igreja levantada por Cristo, qualquer que seja a igreja, que esses valores não sejam os valores principais da igreja. Porque a igreja tem pregado muito, irmãos, né? Dar para receber. A igreja tem pregado muito a prosperidade, a bênção, a cura. E eu tenho ouvido pouco, porque de vez em quando eu ouço os programas de televisão, e hoje em dia tem muito programa de televisão, horas e horas de programas evangélicos. E eu vou dizer para vocês, irmãos, que de todas as vezes que eu ouvi um programa evangélico nos últimos anos, para não dizer da minha vida inteira, para eu não pecar, mas nos últimos anos, eu não vi um falando para as pessoas amarem a Deus acima de tudo, esquecendo a cura, esquecendo a prosperidade, esquecendo os bens materiais, invocando as pessoas a esse sentimento, que é o sentimento que vai levar à salvação, o sentimento que vai levar à comunhão com Deus, o sentimento que vai quebrar todas as barreiras, o sentimento que vai gerar tudo na vida. Bênçãos e bênçãos e bênçãos. É isso que vai gerar, né? Você quer ser abençoado? Cumpra a palavra de Deus. Buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas, né? Quem despreza Deus será desprezado por Ele. Você ouviu essa palavra? Quem despreza Deus será desprezado por Ele. E tem muitos desprezando a Deus, infelizmente, irmãos. Um exemplo disso são os dons espirituais, né? Quantas pessoas têm se apresentado diante de Deus e pedido: Senhor, eu quero dons. Senhor, eu quero ser cheio do Teu Espírito Santo. Senhor, eu quero ser cheio do Teu poder, né? Falar: Senhor, eu quero ser cheio do Teu Espírito Santo é um pedido extremamente nobre, irmãos. Eu creio que Deus, quando ouve esse pedido das pessoas, Ele, né, coloca o sorriso dEle, né, de ponta a ponta, conforme diz Leonardo, de Gênesis e Apocalipse. Deveria ser um desejo primeiro das vidas. Primeiro das vidas, né? A gente ouve algumas palavras. Vou repetir um versículo aqui, irmãos, que tem que estar no teu ouvido, falando com você todo dia, falando ali: olha assim, olha assim, né? Nos seus sonhos, aquele versículo tem que falar aqui, né? Na sua vida toda, no seu coração, aquele versículo tem que falar aqui. Quando Jesus falou assim: aquele que ama mais o seu pai, a sua mãe e os seus filhos mais do que a mim, não é digno de mim. Foi Jesus que falou. Aquele que ama mais seus pais, seus filhos, seus irmãos mais do que a mim, não é digno de mim. Não me merece, diz o Senhor Jesus. E as pessoas talvez não estejam dando conta da palavra de Deus, daquilo que é o sentimento profundo do coração de Deus. Estão escolhendo a maldição, a bênção. Estão escolhendo as trevas, a luz. Estão escolhendo o diabo, a Deus. Estão escolhendo o inferno, né, ao céu. Estão escolhendo os bens materiais em detrimento dos bens espirituais. É a mesma história, é a mesma escolha. A escolha, na verdade, tudo isso que nós falamos é uma só sempre: desprezar Deus e dar valor àquilo que o mundo diz que é importante. Irmãos amados, Paulo estava aqui ensinando a sua igreja, ensinando a igreja lá na cidade de Corinto, Ele estava expressando e dizendo: eu não quero que vocês sejam ignorantes. Eu não quero que vocês sejam ignorantes em relação àquilo que é do Espírito. Porque aquilo que é do Espírito é importante nós conhecermos. É importante você conhecer. É importante você saber aquilo que Deus quer lhe dar, daquilo que Deus quer fazer através da sua vida. E nunca se esqueça que nós somos servos de Deus, que nós somos instrumentos de Deus. Quem não gostaria, irmãos, quem não gostaria de um dia, né, ser chamado por uma pessoa: irmão, vem aqui orar por aquela, pela tal pessoa que está enferma. Irmão, vem aqui orar por tal pessoa que está com um problema no seu casamento. Irmão, vem aqui orar por tal pessoa que está com uma dificuldade X, Y, Z. Reconhecendo em você o caráter cristão e uma pessoa que gera bênção, uma pessoa que Deus usa para abençoar. Eu sempre falo, irmãos, que a gente... Falei na reunião quarta-feira aqui da diferença das orações quando nós oramos pedindo coisas para Deus, para nós, e quando nós oramos por uma pessoa que pede oração, ou por uma pessoa que estamos intercedendo. Existe uma grande diferença, mas uma diferença enorme. Eu queria te chamar a atenção para algo de Deus, né? Porque quando você ora para você, quando você ora em relação à sua vida, quando você ora em relação àquilo que está sob a tua autoridade, né? Quem que está sob a tua autoridade? A tua família, por exemplo, né? O marido tem a sua família sob a sua autoridade, né? O líder da igreja tem algo que tem autoridade. Você na sua casa, a tua casa está sob a tua autoridade. Se ela for sua ou for alugada, não importa, né? Quando você alugou, a pessoa diz: tó, te deu autoridade. Teu quarto, a tua cama, não importa. Se o teu quarto dorme dois, a tua cama é sua. Lá você tem autoridade espiritual. Então tudo aquilo que nós temos autoridade espiritual, a nossa oração, ela tem que se cumprir segundo esta palavra que está aqui nessa caixa. E tudo quanto pedirdes em nome de Jesus, crendo, recebereis. Porque é você. É você com Deus. E você com Deus tem que ser certo. E você com Deus tem que ser fiel. E você com Deus tem que ser consagrado. E você com Deus tem que ter comunhão plena, ao ponto do Senhor sempre fazer isso na sua vida. Sempre fazer isso na sua vida. Porque a sua vida você controla. O que você tem autoridade, você controla. E não a vida do seu irmão, a vida do terceiro que você vai interceder. Mas a tua vida, este versículo tem que se cumprir. Se você não está com essa situação acontecendo na sua vida, medite, avalie. E eu escrevi no boletim da igreja hoje não, sexta-feira que eu mandei, e falava, né? As pessoas sempre querem uma resposta positiva de Deus sobre os seus pedidos. Sempre querem. Mas não querem dar a resposta positiva a Deus em relação aos pedidos dele. Você está dando respostas positivas a Deus? Você está dando respostas positivas a Deus em relação aos pedidos, em relação à vontade dele? Pedido, forma de dizer, em relação às ordens dele, em relação à sua vida? Porque Deus não pede, Deus dá ordem. Você está dando respostas positivas em relação às ordens de Deus sobre a sua vida? Ah, mais ou menos, pastor. Então você não vai conseguir, nas tuas orações, fazer cumprir esta palavra. Começa por aí o teu erro. Começa por aí, né? A falta de cumprimento da palavra de Deus na sua vida, que se cumpre sempre. Para aqueles que são fiéis, para aqueles que zelam pelas coisas de Deus, para aqueles que fazem a vontade de Deus nas suas vidas. Quando nós vamos interceder por uma vida, nós sempre temos que interceder, temos que orar, temos que abençoar, obviamente, temos que ministrar o poder de Deus. Lógico, sem julgar, sem questionar, porque Deus sabe como está aquela vida, porque Deus sabe quando aquela vida pode receber a bênção ou não, porque Deus sabe, nós não sabemos. Então o nosso papel é ir, nosso papel é interceder, nosso papel é orar, nosso papel é ministrar o poder de Deus. E Deus, Se achar que deve, vai fazer. Para você, não. Para você, a resposta tinha que ser sempre positiva. A resposta de Deus tinha que acontecer sempre. Para você que é fiel, para você que se coloca diante de Deus, para você, né, que você conhece a tua vida, para você que conhece as suas atitudes, para você que conhece o teu posicionamento em relação a Deus, deveria ser aquela pessoa que clama e Deus responde. Positivamente. Não poderia ser diferente, irmãos. E o ser humano, ele é terrível, né? Ele deixa de cumprir a vontade de Deus, depois quer que Deus cumpra a vontade dele. Deus quer que Deus abençoe. E fica lá: Oh Senhor, tem misericórdia, Senhor, tem misericórdia, me ajuda, Senhor. Quando na verdade, eu sempre digo isso, irmãos, as bênçãos de Deus deveriam acontecer nas nossas vidas, nós que somos servos fiéis. As bênçãos de Deus deveriam acontecer nas nossas vidas por causa da promessa e não por causa da misericórdia dele. A misericórdia é usada por Deus no limite. A misericórdia de Deus, irmãos, vem sobre as vidas quando a pessoa está pronta, já está no limite de não suportar. A misericórdia de Deus, ela acontece no limite. Há muito sofrimento. Você ser abençoado por misericórdia, você vai sofrer demais. Você vai sofrer demais na sua vida. Você tem que ser abençoado por causa das promessas de Deus que estão sobre você. São muitas. Viver de misericórdia, irmãos. Deus tem misericórdia. É muito difícil. É muito sofrimento. Não é isso que Deus quer da tua vida, não. A misericórdia de Deus para nós foi exercida na cruz. Deveria ser suficiente. A misericórdia, a nossa misericórdia que verdadeiramente nós necessitávamos, é a cruz, é Jesus. Esta é a nossa misericórdia. A partir daí, nós temos que ser servos verdadeiros, fiéis a Ele. Porque a misericórdia foi exercida na cruz. Deveríamos viver então as promessas. Porque todo jugo, toda maldição foi apagada na cruz. Que você tenha isso no seu coração. Entenda isso, irmãos. Se você quer ter uma vida abençoada, você sabe o caminho. Você sabe como proceder. Não viva perturbado, oprimido. Não viva, né, uma vida de confusões, de mentiras, de revoltas. Não viva uma vida de tribulações, sem paz. Não viva uma vida de depressão, uma vida, né, de insucessos, um insucesso atrás do outro, né, um problema atrás do outro, né, parece que o problema faz parte da vida da pessoa. Viva a paz de Cristo, viva as bênçãos de Cristo, viva o poder de Cristo. Viva aquilo que Deus te deixou, para que Deus possa se manifestar cada vez mais sobre a tua vida, né? Irmãos, se vocês soubessem como eu gostaria de ter aqui na igreja todos os dons espirituais, eu vou ser um pouco egoísta e dizer assim, né? Eu queria ser abençoado por esses dons. Eu queria os irmãos, né, ministrando e falando, né, eu queria ver o poder de Deus se manifestando sobre cada um aqui, sobre você. Não precisa ser um só, né, irmãos, né? Tem muitos dons espirituais, né, mas poderia ter dois, três com o mesmo dom, não tem problema nenhum, não vou reclamar, não, né? Eu não vou falar para o senhor, né? Nós temos que buscar, desejar. Eu queria ser abençoado por isso. Eu queria, sabe, ser preenchido por isso. Um dia eu estava orando aqui na reunião de oração. E eu orei muito em línguas estranhas. Orei muito. Todas as vezes que eu oro em línguas estranhas, eu tento discernir, né? Porque muitas vezes nós estamos falando para Deus, e muitas vezes Deus está falando, né? Às vezes você está ministrando a Deus em línguas estranhas, e às vezes Deus está ministrando em línguas estranhas, na mesma voz. Acontece isso. Eu sentia profundamente Deus falando. Falei um monte com Deus. Depois senti Deus falando. E Deus falando. E eu buscava o entendimento. Eu buscava o discernimento. De vez em quando vinha. E passava. E de vez em quando vinha mais um flash de discernimento. E ia. Como eu queria ter um intérprete de línguas naquele dia. Como eu queria ter uma pessoa com dom de interpretação de línguas, para ter a plena capacidade de entender aquilo que Deus estava falando naquele instante, naquele momento. E obviamente, irmãos, que esse é um desejo do homem, porque eu acho que Deus muitas vezes deixa acontecer determinadas coisas para que nós estejamos buscando realmente aquilo que Ele quer dar. Não foi por acaso que aquilo aconteceu, porque independentemente de nós termos dons espirituais, Deus, não é porque a pessoa não tem dom de cura que ela não pode orar e curar o enfermo. Naquele instante Deus poderia ter revelado tudo o que Ele estava falando, independentemente de eu ter ou não o dom de interpretação de línguas, porque Deus não necessita do dom para fazer aquilo que Ele quer. Deus faz quando Ele quer. E ele pega aquele que ele pode pegar naquele instante para abençoar uma vida. Entendeu? Então não é porque uma pessoa não tem dons de curas que ela não pode curar. Não é porque uma pessoa não tem dom de profecia que ela não pode profetizar. Porque Deus é que comanda todas as coisas. Deus é que faz todas as coisas. E eu creio que era para Deus estava chamando a atenção mais uma vez. É necessário. Nunca se esqueça, irmãos, que por escolha de Deus, por Deus ter, né, desejado, Ele usa o homem. Por Deus ter colocado isso no seu coração, Ele usa o homem. Eu queria te lembrar uma passagem bíblica quando Moisés mandou Josué batalhar contra os amalequitas. Malequita foi um povo amaldiçoado por Deus. Amaleque era neto de Esaú, ou seja, era parente do povo de Israel, era parente de Israel, parente daquele povo que estava ali, né, andando pelo deserto, e eles certa vez fizeram uma emboscada no meio do povo, para destruir o povo de Israel. O povo caminhava pelo deserto, estava cansado, estava acabando uma jornada, eles vieram por trás e pegaram ali e mataram muitos homens e mulheres de Israel, os últimos, porque eram 3 milhões de pessoas andando, e eles pegaram o remanescente, aqueles que estavam mais cansados, que ficaram por último, foram ali, lutaram, destruíram algumas pessoas ali em emboscada por prazer. Parentes. Moisés mandou Josué lutar contra esse povo em determinado momento. E Moisés falou assim: olha, Josué, vai lá e batalha contra esse povo, eu vou subir num monte e vou ficar lá de cima olhando. E subiu no monte duas pessoas com Moisés: Arão e um homem chamado Ur. E a Bíblia diz que o povo de Israel começou a batalhar, Josué começou a batalhar contra os amalequitas. Moisés levantava a mão e deixava a mão levantada. O que acontecia, irmãos? O povo de Israel prevalecia. Começava a vencer a batalha. Quando Moisés abaixava a mão, o povo de Israel começava a ser destruído ali na batalha, começava a perder a batalha. Moisés levantava a mão, o povo prevalecia. Aí o Arão e Ur observaram isso. E a Bíblia diz que Moisés cansou de ficar com a mão levantada, porque a batalha era longa, demorou o dia inteiro a batalha. O que eles fizeram? Pegaram Moisés, tentaram ele numa pedra. Um ficou de um lado, outro do outro, segurando a mão de Moisés. E Josué venceu. No final do dia, Josué venceu. Unção. Poder de Deus manifesto através do homem.
Mas pastor, o que, que tem a ver a mão de Moisés levantada e a mão de Moisés abaixada? Autoridade espiritual, unção para aquilo. Deus desejou que fosse assim e é assim, irmãos. Não adianta você querer diferente, não adianta você achar que é diferente. Deus escolheu que fosse assim. Ele escolhe homens, capacita homens e dá autoridade aos homens. E essa autoridade tem que ser exercida pelo homem. Deve ser exercida pelo homem. Você imagina uma situação dessa? Que autoridade, né? Que poder estava sobre Moisés ali naquele instante, ao ponto dele vencer uma batalha através de uma postura de bênção, de ministração. Você tem levantado a tua mão para orar? Você tem abençoado a tua casa? Você tem abençoado os seus filhos, sua família, o seu trabalho? Está sob a tua autoridade. Está sob a tua autoridade. Se você não fizer, a derrota virá. Muitas pessoas, irmãos, ao invés de levantarem a mão para abençoar, levantam a voz para amaldiçoar. Meu salário é uma porcaria, já ouviu isso? Meu trabalho não presta. Minha casa é uma confusão só. E outras palavras mais. Quantas palavras malditas, irmãos? As pessoas não entendem. Se o trabalho foi bênção de Deus, tudo ali é bênção. Não importa se você está ganhando pouco ou não. Aquele é um momento de Deus na tua vida. Não blasfeme, não reclame, não murmure, não entristeça o coração de Deus, como o povo de Israel no deserto fez quando reclamou do maná que Deus dava. Porque era o que eles precisavam naquele momento. E o povo reclamou. Não reclame. Não reclame. Ore a Deus e peça que o Senhor dê providência em relação às suas causas. Teu salário está baixo. Peça ao Senhor: Senhor, me capacita para que eu seja promovido. Senhor, me ajuda para que eu mude de emprego. Não importa o que você vai pedir, peça com sabedoria, sem blasfemar, sem reclamar. Abençoe ao invés de amaldiçoar a sua vida. Abençoe ao invés de amaldiçoar a sua casa. Quantas palavras de maldição a gente tem ouvido por aí, irmãos? Quantos pais amaldiçoam os seus filhos e nem sabem disso? Irmãos, nós já ministramos cura interior durante muitos anos. E quantas pessoas, irmãos, quantas famílias, quantas vidas na ministração lembravam-se de palavras que a mamãe e o papai falaram quando eram adolescentes, quando eram jovens. Queria que você tivesse morrido quando nasceu. Outras coisas assim, terríveis. Coisas, né, que muitas vezes marcam o coração da pessoa para o resto da vida dela. Geram mágoas, geram raízes. E a pessoa não tem paz. Ficam com aquilo guardado no coração. E só se libertam quando conseguem expor aquilo lá. E o poder de Deus entra para ocupar aquele espaço que está ali, que estava ali ocupado por aquela mágoa, aquela tristeza, aquele rancor. E a pessoa pode dar uma palavra de perdão, né? Porque tem que haver perdão, independentemente da circunstância, né? Jesus disse: perdoai o vosso irmão 70 vezes 7, né? 70 vezes 7 ao dia. 70 vezes 7 ao dia. É? Pouquinha coisa? É? Não é por mês, não. Ao dia. Essa é a nossa obrigação. Essa é a tua obrigação. Josué, certa vez ele estava para conquistar a primeira cidade, Jericó, e tinha o Rio Jordão que separava o povo de Israel de Jericó. E Deus pediu para que Josué
se preparasse, que Deus ia fazer ali algo sobrenatural. Você sabe o que Josué falou para o povo? Santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de nós. Irmão, você quer dom espiritual sem santificação? Irmão, você quer que Deus te dá um dom espiritual você pecando? Você quer que Deus te dê um dom espiritual de qualquer jeito, você com a tua vida toda estranha na fé, toda estranha em relação a Deus, todo estranho em relação à vontade dele? Você quer que Deus te dê um dom espiritual assim? Você quer que Deus te use? Você quer que Deus te use sem santificação, sem separação, sem oração, sem consagração? Deus te usa assim. Quando for, Deus te usa dessa forma, quando for extremamente necessário, porque ele usa qualquer uma, usou uma mula, não vai usar um homem. Mas no seu dia a dia não deve ser assim. O homem tem que se preparar. O homem tem que se preparar para as coisas santas. O homem tem que se preparar para as coisas que são de Deus. Sabe por quê? Os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas. É muito fácil o homem se confundir aquilo que é de Deus com aquilo que é do seu coração. É muito fácil o homem se confundir com um espírito que não é o Espírito Santo com o Espírito Santo. É muito fácil, né? Deixa eu pegar o Leonardo aqui de exemplo. Está na minha frente aqui. Deixa eu pegar ele de exemplo. Leonardo, eu soube umas... irmãos, não é verdade. É um exemplo, hein? Eu soube de umas atitudes dele meio estranhas, pecaminosas e tal, né? Aí eu venho com uma palavra profética em relação a ele, pego aquela informação, digiro no meu coração, traço na minha mente, solto uma palavra de condenação para ele, como se fosse o Senhor. Estou simulando, não sei de nada da vida dele, não. O irmão está aqui buscando o Senhor, né, Leonardo? Mas quantas vezes a gente... O profeta, ele, ao invés de falar as coisas que são do Espírito, ele é usado pelo diabo para falar as coisas que são das trevas. É terrível, mas é verdade. É terrível, mas é assim que muitas vezes acontece, né? É como aquele presbítero. Me ajuda aí, presbítero Alan, que criticou aquela pessoa, quem era, que cortou o cabelo? Pastora, né? Uma pastora. Uma palavra que deveria ser de amor, né? Foi de condenação, né? Vai pro inferno porque cortou o cabelo. Ele condenou, já pôs no inferno, quando a palavra deveria ser uma palavra. Irmã, o que aconteceu? É. Nós muitas vezes, irmãos, nós não, algumas pessoas muitas vezes dão muito espaço para as trevas, dão muito espaço para o inimigo usar, para o inimigo avançar, para o inimigo trabalhar nas vidas, quando na verdade nós deveríamos ser instrumentos de Deus e não instrumentos do diabo. A igreja é um lugar preferido de Satanás para ele gerar confusão, intriga entre os irmãos. E isso só acontece, irmãos, quando as pessoas não são cheias do Espírito. O diabo só consegue encher a pessoa se a pessoa não for cheia do Espírito, porque deveria estar sendo ocupado pelo espaço do Espírito Santo, está sendo ocupado por outra coisa que não é o Espírito Santo. Sermos cheios do Espírito Santo significa, irmãos amados, termos Deus dentro de nós, conduzindo a nossa vida, conduzindo as nossas palavras e conduzindo o nosso pensamento. Se não for assim, você não está cheio do Espírito. Você tem um pouco do Espírito, talvez. Você tem um pouco das coisas que são de Deus. E quando nós não temos tudo, né? Quando nós não estamos preenchidos, alguém pode preencher o espaço que está vazio. Portanto, não deixe esse espaço vazio. Seja uma pessoa cheia do Espírito Santo de Deus. Eu peço para ser cheio do Espírito Santo de Deus. Peço. E quantas vezes eu pedi a Deus, irmãos? E quantas vezes eu falei para Deus coisas assim em relação à obra dele? E Deus me falava assim: depende de você. Depende de você. Depende de você. Depende de você. Não depende de Deus, depende de você. Porque Deus já determinou, Deus já deu, Deus já concedeu. Depende de você. Para você ser uma pessoa cheia do Espírito Santo, depende de você. Depende das tuas atitudes, depende do teu coração, depende da tua entrega, depende da tua santificação, depende da tua consagração, depende de você. Muitas pessoas falam: eu estou orando para Deus mudar o meu jeito de ser. Deus tem que orar para Deus te ajudar. Porque quem tem que mudar é você, não é Deus. Deus não vai mudar você. Deus vai te alertar, te ensinar, te falar o que você tem que fazer. E você que tem que tomar a decisão. Você que tem que mudar. É a mesma coisa a pessoa que fuma e quer parar de fumar e fica falando para Deus: Senhor, tira esse vício de mim, tira esse vício de mim. A pessoa tem que parar. Ela tem que parar. É decisão dela, não é decisão de Deus. Deus já falou que não pode. Já fez, o Espírito Santo já fez o papel dele. A pessoa tem que decidir. Se não decidir, não vai acontecer. Quantas decisões nós temos que tomar? E estamos pedindo para Deus aquilo que não depende de Deus, depende de nós. Depende de você. Ter mais compromissos com Deus depende de você. Orar mais depende de você. Buscar mais depende de você. Se santificar depende de você. Deus não vai se santificar por você, não. Deus não vai te santificar. Você que tem que se santificar. Deus não vai ler a Bíblia para você. Durante você está dormindo, o Senhor está lendo para você lá, né? Tratando-se de profeta, você dormindo e Deus lá lendo a Bíblia para você. Deus não vai fazer isso. Você que tem que ler. Você que tem que fazer a sua parte. Deus chamou Josué quando Moisés morreu e falou para Josué assim: Josué, esforça-te, esforça-te e tem de bom ânimo. Não te aparte do livro desta lei nem um dia da tua vida. Esforça-te, esforça-te. É? Deus podia destruir todas as cidades em volta dele, como ele fez com Jericó. E olha, que para Deus destruir Jericó, do jeito que Deus fez, o povo teve que ainda fazer a parte dele lá, ó, rodear a cidade 7 dias, e no sétimo dia, 7 vezes. Teve que fazer ainda assim a sua parte. Faça a sua parte. Esforça-te para que as coisas de Deus aconteçam na tua vida, para que Deus possa fazer aquilo que ele quer fazer na tua vida. Sem esforço não há vitória. Não há vitória, irmãos. Por isso que Deus, ele não pegou Satanás lá no dia que Adão e Eva pecou. Por isso que Deus não chegou lá, pegou a serpente lá, Satanás, pelo pescoço, deu um chacoalhão nele lá, deu uns pontapés nele e jogou ele no abismo e trancou lá. Por isso que Deus não fez isso. Por isso que Deus não matou Adão e Eva lá na hora e falou assim: vou criar de novo, esse não presta, esse se corrompeu, esse apodreceu, vou criar de novo. Fosse lá, né, mexeu na terra, né, e soprou o Espírito de novo, falou assim: agora é diferente, é outra pessoa. Por que que Deus não fez assim, irmãos? Por que que Deus, ele não resolveu tudo de forma mais simples?
Por que que Jesus teve que ser morto na cruz, sendo que ele já estava ao lado de Deus? Jesus estava ao lado de Deus, porque Deus falou: façamos, conversando com Jesus, façamos o homem à nossa imagem, à nossa semelhança. A Bíblia diz no livro de João, primeiro evangelho de João, que o Senhor Jesus estava lá desde o princípio, por ele todas as coisas foram criadas. Por quê?
Porque Deus queria a tua decisão. Falamos aqui, né? Não vamos batizar a pequena Sofia. Deus quer a decisão dela. Se ela morrer antes de poder decidir, né? Ela vai para o céu. Está nas mãos de Deus. Não tenho medo de falar de morte, não. Falei disso. Oh, tenha paciência, né? Irmão Leonardo, não vou voltar naquela igreja, não. Passou para. Falando da minha filha. Que isso, irmãos. Tenha santa paciência. Né? Nós, homens, temos que decidir por Deus, por Cristo. Ele quer que seja assim. E você tem essa autoridade, né? Você tem esse poder de Deus. Deus te deu o livre-arbítrio, tão chamado livre-arbítrio. Você quer? Quer. Não quer, vai para o inferno. Você quer o diabo? Vai para o lado dele. Você quer Deus? Vai para o lado de Deus. Agora, ficar em cima do muro, né, achar que Deus vai agir sobre a tua vida do jeito que você acha que ele deve agir, esquece, ele vai agir segundo a Bíblia. Ele vai agir segundo a Bíblia. Não vai agir segundo você acha que ele vai agir. O diabo está enganando muita gente, irmãos. O diabo está enganando muita gente. E as pessoas estão sendo enganadas porque querem. Porque querem. Não é porque ele tem autoridade para enganar, não. É porque não querem mesmo Deus. Não querem mesmo. Não querem. Irmãos amados, quem conheceu Deus, sabe do poder de Deus e despreza Deus, não quer Deus. Não quer Deus. Quem quer Deus, busca Deus. Dá sua vida para Deus. Entrega a sua vida para Deus. Se esforça para que as coisas de Deus aconteçam na sua vida. Tem zelo pelas coisas santas. Não fica brincando de ser crente. Quem brinca de ser crente, brinca com Deus. E quem brinca com Deus, vai para o inferno. É assim que é a verdade. Irmãos, tem uma canção, eu sempre falo isso, da Aline Barros, que fala assim: Senhor, usa-me em qualquer hora e em qualquer lugar. Já ouviu essa canção? Já cantou essa canção? Você cantou a verdade ou você cantou a mentira? Uma vez, eu lembro como se fosse hoje. Na igreja que nós dirigimos em São Paulo, tinha um ministério de louvor. Sempre comento isso aqui, né? Com muita unção. Tinha vários ministros de louvor. Tinha que ter escala dos ministros de louvor. Não só dos músicos, dos ministros, quem ministrava. Né? Na igreja, irmãos, as pessoas pediam tanta oportunidade para louvar sem ser os ministros de louvor. Às vezes tinha três pessoas pedindo oportunidade para louvar. Eu tinha que fazer escala. A pessoa veio e pediu, falou: irmã, semana tal ou dia tal, irmã, né? Tinha que falar assim, porque há tanta gente, não dá. O culto ficava curto se desse oportunidade para todo mundo no mesmo dia. Então tinha que ficar: ó, irmã, anota aí, ó, pedir para a Rosana anotar tal dia, vai a irmã que vai louvar. E uma vez eu estava assim e ouvi essa música. O Ministério de Louvor tocou essa música. E era uma época que a gente ia fazer a assembleia, e na assembleia a gente escolhia os líderes dos vários departamentos para o ano seguinte. Então fazia assembleia tipo assim em dezembro. Então na assembleia os atuais líderes dos departamentos, jovens, crianças, louvor, missões, teatro e outros mais. Tinha vários departamentos. Os líderes entregavam seus cargos na assembleia. Ficavam até o final do ano e no primeiro dia do ano os novos líderes assumiam os departamentos.
E aí, eu orando a Deus, né? Escolhi os líderes. E aí todo mundo, né? Aquela canção maravilhosa. Usa-me, Senhor, em qualquer hora, em qualquer lugar. E aquele deleite maravilhoso. Aí, né? Coisa de Deus, né? Aí eu comecei a olhar para cada líder que eu ia escolher durante o culto. E todo mundo lá. Usa-me, Senhor, em qualquer hora, em qualquer lugar. E eu olhava para o outro que eu ia escolher, né? Que eu ia convidar, né? Que eu ia convidar. Usa-me, Senhor, em qualquer hora, em qualquer lugar. E o outro, eu fui um por um, foi olhando assim, e vendo se a pessoa estava cantando, que eu queria ver a pessoa cantando e desejando aquilo. Aí eu fui convidar. Na semana seguinte, antes da assembleia, eu fui convidar. Ah, nossa, que decepção. Senhor, usa-me quando eu quiser e onde eu quiser. Essa foi a resposta. Não, pastor, não quero. É muita responsabilidade, né? Vou ter que dedicar muito tempo. Mas, irmão, é para Deus. Ah, pastor, não quero. E o outro, alguns, obviamente, né, com muita alegria, né? Mas outros cantavam uma mentira. Cantavam uma mentira. Cantavam aquilo que não estava no coração. Estavam mentindo para Deus. Que quando nós louvamos do profundo do nosso coração. Nós não cantamos. Nós ministramos a Deus. Estavam ministrando a Deus mentiras, né? Dizendo ao Senhor: Senhor, usa-me em qualquer hora, em qualquer lugar. Aí o Senhor fala: tá bom, então eu quero te usar. Ah, mas não é bem assim, Senhor. Eu estava brincando com o Senhor, né? Irmãos, é sério, irmãos. É muito sério, né? E as pessoas ainda insistem em brincar com Deus. Você está percebendo, irmãos? Quanta coisa errada. Você está percebendo, irmãos? Quanta hipocrisia. Você está percebendo, irmãos? Quanta coisa deveria ser mudada. Deveria ser verdadeira. E aí sim, o poder de Deus na sua vida seria tremendo, irmãos. Tremendo e tremendo e tremendo. Tremendo. Eu sempre falo. Nós dirigimos uma igreja no bairro da Saúde. E lá, o dízimo de uma pessoa, irmãos, era 30 mil reais. Uma pessoa. O dízimo. Lá tinha artistas, tinha empresários. É uma igreja próspera. Tanto na presença de Deus, quanto na área financeira. Deus não precisava de tudo aquilo. E Deus dava. Eu saí daquela igreja, fui dirigir uma outra igreja. Jardim Tremembé, perto da Fernão Dias, no topo norte da cidade de São Paulo, um morro, onde a arrecadação da igreja. Total. Não era de uma pessoa. Total. Era 300 reais. O aluguel era 350. A igreja arrecadava 300 reais por mês. E eu fui com alegria. Do mesmo. Muito. A bênção de Deus foi muito maior lá do que no outro lugar. E eu não tive a mínima dúvida, irmãos. Eu não tive. Deus sabe o que eu estou falando aqui, irmãos. Deus sabe o que eu estou falando aqui. Deus me ouve aqui, sabe tudo aquilo que Ele fez lá naquele lugar. Sabe que eu fui. Um pastor anterior que esteve lá falou assim para mim, né? Lá eu passei os piores anos da minha vida. Eu olhei para ele e falei assim: Deus não fez nada? Deus não fez nada? Então significa que Deus não fez nada lá. Você passou os piores anos, Deus não fez nada. O pastor só faltou enfiar a cara dentro do bueiro. E lá eu falo. Lá eu passei
os melhores anos do meu ministério. Bandido passando com arma para lá, arma para cá, nunca mexeram com a gente. Nunca. Muita dificuldade, muita luta, muito demônio se manifestando na igreja. Mas o Senhor Deus operou lá como tinha que operar. Mais, porque precisava mais, operou mais, né? Agiu mais. Vai, porque o Senhor vai contigo. Você vai ser mais feliz. Sempre você vai. Você escolheu Deus, você vai ser mais feliz. Você escolheu Deus, você vai ser mais feliz sempre. E sempre, e sempre, e sempre. Não tenha a mínima dúvida disso. Em nome do Senhor Jesus de Nazaré. Irmãos, eu vou orar agora.